Não me é tão fácil estar aqui esta manhã, justamente por causa da responsabilidade que está ligada a um ministério. Há coisas que precisam ser ditas, mas que, como ser humano, a gente não diria. Como seres humanos, gostaríamos de fato de estar intimamente ligados a todos, a todas as denominações, a todos os crentes, independentemente do caminho que sigam. Mas quando refletimos sobre isso, temos que admitir que diante de Deus existe apenas um caminho, apenas uma verdade, apenas uma vida. Que isso não pode ser multiplicado, mas que simplesmente precisamos nos colocar diante de Deus para que Ele possa chegar ao seu direito conosco e nós possamos passar do crer para o ver. Na carta aos Romanos, nós todos lemos que Deus estabeleceu uma ordem na congregação, designou os ministérios e as tarefas que devem ser desempenhadas, seja exortação, seja ensinamento, o que quer que seja necessário, Deus cuidou para que existisse. Eu penso especialmente em 2 Timóteo 4, onde está escrito que chegará o tempo em que não suportarão a sã doutrina, se apartarão da verdade, voltando-se para as fábulas, e também no fato de que Deus é fiel e sempre coloca a sua palavra de novo no castiçal e chama os seus de volta à sua palavra, cientes de que céu e a terra passarão, mas a palavra de Deus permanecerá eternamente. E que precisamos ser santificados nessa palavra, sermos levados à plena concordância, pois somente quem está em concordância com a palavra está em concordância com Deus. E no profeta Amós lemos: como podem dois andar juntos a menos que estejam de acordo? Tem que se chegar a uma concordância com Deus. E Deus não descerá ao nosso nível, nós é que devemos subir ao nível dele para então alcançarmos essa unidade divina. Eu gostaria de ler de 2 Tessalonicenses 2, em seguida várias passagens bíblicas para que a palavra de Deus, como sempre, fale a nós. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13, uma palavra frequentemente pregada. Nós, porém, somos obrigados a dar graças a Deus por vós, irmãos amados, pelo Senhor, em todo o tempo, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, por meio da santificação operada pelo Espírito e da fé na verdade. A verdade é sempre a palavra de Deus. Por isso está escrito em João 17, 17: santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Se está escrito: sem santificação ninguém verá o Senhor, então é realmente pensado o que acabamos de ler. Que Deus tem um povo na terra que é eleito, que crê na verdade e assim chega a uma santificação operada pelo Espírito, que unicamente tem validade diante de Deus, é traspassada por ela e vivencia pela graça. Gostaria de ler Hebreus 10, versículo 14, Hebreus 10, versículo 14. Pois por meio de uma única oferta, ele levou para sempre a perfeição aqueles que se deixam santificar. Quando uma pessoa trilha um caminho, quando se põe a caminho, ainda não alcançou o alvo. Tem um alvo diante dos olhos. Todo aquele que se põe na viagem sabe, afinal, para onde quer ir. Mas o alvo ainda está por vir. Então, coloque-se a caminho, mas ainda não chegou no destino. Aqui nos é dito, pois por meio de uma única oferta, ele levou para sempre ao alvo aqueles que se deixam santificar. Essa é uma afirmação muito clara. Trazido ao alvo, já são aqueles aos olhos de Deus, aqueles que, em concordância com a sua palavra, na verdade da palavra, se deixam traspassar e santificar pelo Espírito Santo. Eles já foram levados ao alvo por Deus. Eles não apenas se puseram a caminho, mas têm a garantia divina de que alcançarão o alvo. Paulo diz naquela época, ao escrever aos Filipenses, não que eu já tenha alcançado ou que já tenha chegado ao fim, mas deixando para trás tudo que está atrás de mim, lanço-me em direção ao alvo, à vocação celestial, ao prêmio que nos foi prometido. Naquela época, como em todas as épocas, tratava-se de avançar em concordância com a obra de Deus, e todos aqueles que em seu tempo acompanharam Deus com aquilo que Deus está fazendo naquele tempo, deram-lhe razão, colocaram-se ao seu lado e seguiram com aquilo que ele fazia. Seja na época da reforma, seja nos avivamentos que se seguiram, sempre foram aqueles que seguiram em frente com Deus que não ficaram parados, mas seguiram adiante com Deus. Ficaram parados sempre os crentes quando os seus líderes transformaram o movimento que Deus lhes havia concedido uma organização, com uma sede, com pessoas que determinavam o que devia ser crido e ensinado. Então, eles se cercavam ao seu redor e então, com um determinado nome, se tornaram uma organização, e eis que Deus não pôde mais seguir em frente com eles. Apenas com um remanescente de cada avivamento, que então estava disposto a seguir adiante com Deus, além ainda, sem parar espiritualmente. Na verdade, isso é um fato comprovado, que pode ser acompanhado e verificado na história da igreja. Sempre houve pessoas que se agarravam a algo ou paravam no meio do caminho, e havia outras que seguiram em frente com Deus, passando de clareza em clareza, de conhecimento em conhecimento, de acordo com a ação do Espírito Santo que Deus concedeu em determinados tempos. Quando pensamos na noite de ontem, na palavra que nos foi lida de Hebreus 11, especialmente o versículo 7, gostaria de voltar brevemente a isso, pois é importante mais para que simplesmente passemos por cima. Hebreus 11, 7. Pela fé, Noé, tendo recebido a ordem e preocupado com coisas que ainda não eram visíveis aos olhos, construiu uma arca para salvar sua família. Por meio dessa fé, ele julgou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça que vem da fé. Já abordamos em parte todas as importantes declarações que foram tão bem aqui passadas ontem à noite. A fé está ligada à ação, à orientação que Deus deu, à execução do que o Senhor ordenou. Quando olhamos para o tempo de Noé e temos que fazê-lo para compreender, saber o que realmente aconteceu aqui. Sem ter algo diante dos olhos, ele fez o que o Senhor lhe ordenou e seguiu a orientação. Eu gostaria de ler da carta de Judas, versículos talvez 5 a 7. Judas, versículos 5 a 7. Mas quero lembrar-lhes, embora todos vocês já conheçam bem os fatos em questão, que, embora o Senhor tenha resgatado o povo de Israel da terra do Egito, na segunda vez destruiu aqueles que não creram. Vamos continuar logo adiante, chegaremos logo ao tempo de Noé, mas isso também é muito importante. Deus os conduziu para fora com mão forte, providenciou tudo, deu maná, deu água, não deixou que lhes faltasse nada, mas então chegou o momento em que aqueles que, apesar de tudo o que Deus havia feito, não creram, eles pereceram. Eles pereceram. A incredulidade é algo terrível. Nós também lemos isso aqui ontem à noite. Quem quer chegar a Deus precisa crer que Ele existe e que recompensa todos os que vêm a Ele. Aqui nos é mostrado, não a saída foi o mais importante, mas a entrada. Não o começo, mas o fim. O fim é coroado, não o começo. Quem perseverar até o fim será salvo, será coroado. No versículo 6 está escrito, e que, além disso, guardou nas trevas com grilhões eternos para o grande dia do juízo final os anjos que não mantiveram o seu domínio, mas abandonaram a sua própria morada. Assim como Sodoma e Gomorra, juntamente com as cidades vizinhas, cidades que, da mesma forma que estas, viveram na imoralidade e perseguiram a carne de outra espécie, elas servem de exemplo, de advertência, pois terão de sofrer a punição do fogo eterno. Há certos acontecimentos que nos são relatados na Bíblia aos quais devemos prestar atenção para aprender por que Deus fez o que Ele fez, por que Ele tomou certas decisões, deu instruções que seu povo não deveria transgredir a fim de permanecer obedientes e andar nos caminhos que Ele ordenou. No segundo capítulo de 2 Pedro, está escrito de forma um pouco mais detalhada, e aqui também veremos do que se trata. 2 Pedro 2, 4 e 5. Deus, aliás, não poupou nem mesmo os anjos pecadores, mas os lançou no abismo mais profundo, nas cadeias das trevas, onde estão guardados para o juízo. Ele também não poupou o mundo antigo, mas apenas manteve vivo Noé, o arauto ou pregador da justiça, juntamente com outras sete pessoas, quando fez desabar o dilúvio sobre o mundo ímpio dos homens. Aqui fica muito claro, é dito muito claramente o que aconteceu. Deus não mostrou piedade nem com os anjos que se rebelaram com Lúcifer, nem contra outros mensageiros de Deus, ou seja, homens de Deus na terra. Vocês sabem que há mensageiro de Deus no céu, há mensageiros de Deus na terra. Ele transforma seus anjos em ventos e seus servos em chamas de fogo. Algo que me chama a atenção nesse contexto, e para isso gostaria de ler os últimos versículos do capítulo 5 de Gênesis. Desculpe, Gênesis 4, os últimos versículos, e então os primeiros versículos de Gênesis 6. De Gênesis 4, eu leio a partir do versículo 25. Mas a mulher de Adão deu-lhe ainda um filho, a quem chamou Sete, pois, disse ela, Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, porque Caim o matou. E agora vem o versículo. Também a Sete nasceu um filho, a quem ele chamou Enos. Naquela época, começou-se a invocar o nome do Senhor. Outra tradução diz a pregar, outra ainda diz anunciar. Seja como for, de qualquer forma, começou com a linhagem de Sete o invocar o nome do Senhor. Essa foi a linhagem abençoada por Deus. O nome do Senhor foi invocado, o nome do Senhor era conhecido nessa linhagem abençoada por Deus. Bem, nós poderíamos todos ler de Gênesis 5, o registro genealógico completo, mas eu não sou uma pessoa que lê capítulos inteiros, vocês sabem disso muito bem, eu leio apenas versículos isolados que se encaixam no contexto. Mas quem ler o capítulo 6 vai constatar o que está escrito aqui, a partir do versículo 1. Quando os homens começaram a se multiplicar sobre a face da terra, e lhes nasceram também filhas, e agora vem a parte. E os filhos de Deus viram a beleza das filhas dos homens, tomaram para si como mulheres aquelas que lhes agradavam particularmente. Já dissemos aqui ontem à noite, se em Lucas 17 está escrito, será como nos dias de Noé, casavam-se e davam-se em casamento e assim por diante, então isso não é nada que vá contra a ordem divina, que consiste, como disse o Senhor, não é bom que o homem esteja só, farei para ele uma companheira que lhe seja adequada. E o que Deus estabeleceu é sempre o correto. Deus, portanto, não se opõe ao casamento. O casamento foi instituído por Deus. E é a coisa mais normal que existe na Terra. E realmente gostaria que todos também vissem as coisas dessa maneira. Portanto, Deus não fala contra o casamento que Ele mesmo instituiu. Deus fala contra a mistura. Aqui havia duas linhagens, os filhos de Deus, e que ninguém diga que eram anjos que vieram do céu. Até hoje, nenhum anjo do céu já se apresentou em um cartório. Isso simplesmente não existe. A Santa Escritura diz que nós, no arrebatamento, seremos como anjos e não nos casaremos mais. Isso é o que diz a Santa Escritura. Os anjos, eles não têm sexo, eles sequer podem se casar. Esses filhos de Deus, que eram da linhagem de Sete, invocaram o nome do Senhor. Eles eram os filhos de Deus naqueles dias. Mas também esses filhos de Deus não deram ouvidos ao mensageiro de Deus. Eles continuaram e se tornaram vítimas da mistura, de modo que eles também pereceram, porque não estavam do lado de Deus. Isso pode parecer um pouco duro para nós, mas Deus deseja a separação. Deus havia separado Israel. E então houve tempos em que uma mistura foi ordenada. Também gostaria de ler sobre isso. Vocês podem ler os capítulos de Números 22 até Números 24, quando Balaão foi chamado para amaldiçoar o povo de Israel. E ele era, afinal, um homem em quem se depositava muita confiança. Ele também proferiu grandes palavras. Quem lê esses capítulos assim, realmente pensava que se tratava de um homem ligado ao Senhor, capaz de dizer aqui, por exemplo, no capítulo 23, números 23. Então ele proferiu sua declaração assim, capítulo 23, a partir do versículo 18. Quando Balaque lhe perguntou: o que disse o Senhor? Uma coisa assim, muito piedosa. Uma questão de muita piedade e devoção. Mas Balaão nem sequer pertencia ao povo de Israel. Ele não era sequer profeta de Deus. Mesmo assim, o Senhor falou com ele. Exatamente é a questão que nós temos que atentar hoje. Aqui, novamente, a partir do versículo 18. Quando Balaque lhe perguntou o que disse o Senhor, ele proferiu a seguinte resposta: ora, Balaque, ouve, presta-me atenção, filho de Zipor. Deus não é homem para mentir. Para isso dizemos amém. Deus não é homem para que minta. Deus é a verdade, bendito seja o seu nome eternamente. E continuamos. Nem um filho de homem que se arrependa de algo. Ele deveria dizer algo e não o cumprir? Deveria ele prometer algo e não cumprir? Também para isso dizemos amém e mais uma vez sim e amém, pois o que Deus prometeu, ele cumprirá, isso ele fará, pois Deus não é um ser humano para mentir. Mensagem maravilhosa, diríamos nós. Continuamos a ler. Eis que me foi encomendado abençoar, e se ele abençoou, não posso mudar isso. Não se vê mal em Jacó, nem se observa sofrimento em Israel. O Senhor, seu Deus, está com ele, e o júbilo real ressoa no meio dele. Deus, que os tirou do Egito, é para ele como chifres de um touro selvagem. Sim, nenhuma feitiçaria se apega a Jacó. Isso ninguém poderia ter recitado de forma melhor como foi recitado aqui. Mas isso ainda não é tudo. Vamos ouvir ainda mais. Eu continuo a ler. E nenhuma feitiçaria contra Israel. Agora dizem de Jacó e de Israel que grandes coisas Deus fez. Vê que povo, ele se levanta como uma leoa e se ergue como leão. Não se deita até que devore a presa e beba o sangue dos mortos. Então Balaque disse a Balaão: se não queres amaldiçoá-lo, pelo menos não precisa abençoá-lo, ele deve amaldiçoar. E eis que Deus não permite que se amaldiçoe o que ele abençoou. Mas Balaque ficou descontente e disse: olha, eu te chamei para que você lançasse aqui uma maldição e agora você proferiu uma bênção de A até o Z. O que eu vou fazer com isso? Mas Balaão respondeu a Balaque: não te disse claramente tudo o que o Senhor disser a mim, isso farei. Isso é muito bonito. E depois, vocês podem ler o capítulo 24, onde há muitos, muitos versículos que são recitados. Gostaria apenas de ler a partir do versículo 15, números 24, a partir do versículo 15. Então, ele recitou a seguinte profecia. Assim diz Balaão, filho de Beor. Como verdadeiro profeta, ele teria dito: assim diz o Senhor. Vocês perceberam a diferença? E leiam cada palavra em toda a Santa Escritura. Sempre, verdadeiros profetas disseram: assim diz o Senhor, ou assim falou o Senhor. Assim diz Balaão, filho de Beor, e assim diz o homem cujos olhos, uma tradução diz de fato aberto, outra fechado, talvez esteja aberto para um, fechado para outro, que Deus decida. Assim fala aquele que ouve as palavras de Deus e conhece os pensamentos do Altíssimo, que contempla as revelações do Todo-Poderoso, que se prostrou e cujos olhos estão revelados. Isso continua sem parar. Com tais palavras, ele causou grande impacto entre o povo. Eu vou ler mais um pouco adiante, mais precisamente Apocalipse 2, versículo 14. Apocalipse 2, versículo 14. Mas tenho algumas coisas contra ti, pois tens entre ti pessoas que seguem a doutrina de Balaão, que ensinou a Balaque a seduzir os israelitas para o mal, a saber, comer carne de sacrifícios aos ídolos e praticar a imoralidade. Essa era de fato a questão. Ele acabou dizendo que afinal somos todos um só povo e assim por diante, todos temos o mesmo Deus, sejam vocês ou nós, vamos nos unir. Ele não podia amaldiçoar o que Deus havia abençoado, mas por ter agora sido ouvido pelo que conseguiu expor antes, ele já havia colocado um pé na porta e podia agora exercer sua influência, instruindo o povo de Israel a comer carne sacrificada aos ídolos, a se misturar e a praticar a imoralidade. Ele nem precisou amaldiçoar. Agora já estava feito. O povo se tornou desobediente, deixou-se seduzir. Deus enviou um verdadeiro profeta, e esse foi Moisés. Deus apareceu na coluna de fogo e deu a comissão. A saída do Egito havia ocorrido, o caminho foi indicado, tudo estava claro. Mas agora chegava a provação para o povo de Deus chamado e conduzido para fora. Se eles ficariam firmes ou se deixariam influenciar por outros, impressionar por outros que na verdade não haviam sequer sido enviados originalmente por Deus ou comissionados, mas foram chamados posteriormente por aquele que simplesmente não queria que esse povo se tornasse numeroso e se espalhasse por ali. Amados, essa tática, assim vemos na carta à congregação de Pérgamo, já existia naquela época no cristianismo primitivo. Algo se insinuou, se infiltrou, tal como havia acontecido no tempo de Balaão e do povo de Israel. Se já no início foram feitas tais advertências, o que dizer então agora, nos dias de hoje? Eu gostaria de continuar lendo para então ressaltar um ponto de 2 Pedro, capítulo 2, versículo 15. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 15. Eles se desviaram do caminho reto e se perderam. Seguiram o caminho de Balaão, filho de Beor, que tinha anseio por uma recompensa pecaminosa, mas também recebeu uma repreensão por sua transgressão da lei. Um animal de carga mudo, que falou com voz humana, impediu a atitude insensata do profeta. Em outra passagem, ele é chamado de adivinho, aqui ele é chamado de profeta. Eu leio de Judas, da carta de Judas, versículo 11. Carta de Judas, versículo 11. Ai deles, seguiram o caminho de Caim, deixaram-se envolver pela ganância na desviação de Balaão e por meio de sua rebelião lançaram-se à perdição como outrora Coré. Não é possível esgotar tudo o que aqui foi dito, escrito e exposto. Mas uma coisa nos parece clara e compreensível. que nós temos que aprender com isso para que também nós sejamos aprovados em nossas provações. Como já mencionei anteriormente, após cada avivamento que foi bom e que veio de Deus, o povo de Deus foi guiado adiante pelo Espírito, nas Escrituras, nas verdades bíblicas, mas então sempre surgiam os momentos onde foi organizado, sempre chegava um momento em que novas denominações eram criadas, todas seguindo o modelo da primeira denominação. E Apocalipse 17, e essa palavra santa de Deus, descreve essa primeira igreja que na época de Constantino se uniu ao Estado, quando, seja lamentado a Deus, mas temos que dizê-lo, quando ela se tornou a grande prostituta, ou seja, que se tornou infiel a Deus. Mas ela não estava sozinha. Surgiram ainda muitas prostitutas, muitas filhas, que fizeram o mesmo que ela fez. E nós vemos isso agora diante dos nossos olhos. Se uma delas é a Igreja Universal, então as outras são realmente as igrejas livres, que todas retornam ao seio materno e não tem como segurar mais. A carroça não tem freio. Vocês ouviram isso? A carroça não tem freio. Ninguém pode pisar no freio para pará-la. Tudo isso vai cair na ruína, vai descer no abismo. Se vocês podem dizer, será que é mesmo assim? Nós fazemos uma distinção muito clara e nítida entre todas as amadas pessoas que por toda parte estão e simplesmente estão entre os sistemas que estão sob uma maldição de Deus. Salvo pode ser qualquer um, independente de qualquer raça, nacionalidade ou denominação religiosa. Mas os sistemas são simplesmente contrário contra a palavra de Deus. Eu li isso para vocês aqui ontem. Foi ontem, foi na quarta-feira. Nesse livro aqui, da página 31, sob o título Os Laços com a Igreja Universal, uma rede. E, entre outras, são listadas todas as filiações plenas, em seguida também as cinco que não são membros plenos, mas que, conforme consta aqui abaixo, de acordo com as informações da Central Ecumênica em Frankfurt, na Rua Friedrich tal e tal, estão unidas a essa Igreja Universal. E eu vou ler essas cinco mais uma vez, porque elas chegaram até a nossa porta. E eu penso que simplesmente precisamos essa informação para poder distinguir. Aqui está, no final da lista das primeiras mencionadas, está escrito, todas estas são consideradas membros plenos. Além disso, há cinco membros convidados, ou seja, membros convidados. Não sabe por quanto tempo serão convidados, um dia serão membros plenos, não se preocupem. A Federação das Comunidades Evangélicas Livres da Alemanha, todo mundo sabe quem são. A comunidade religiosa dos Quakers, acho que todo mundo sabe quem são. A Igreja Evangélica Luterana Independente, com certeza. A Associação Cristã de Mülheim an der Ruhr, essa comunidade, congregação pentecostal que não separou da igreja e manteve o batismo de crianças sob a liderança do pastor Paulo, cujos hinos às vezes também cantamos, e depois ainda a Federação das Comunidades Pentecostais Livres, antes ACD, ou seja, Erzhausen, e eu intencionalmente fiz algumas cópias desse livro para quem não pode crer, ele possa ler por conta própria. Agora, nos deparamos com o fato de que pessoas, até mesmo a congregação pentecostal, eu tenho registro como entidade de direito público em meu escritório, que, portanto, também é plenamente funcional, como os batistas, metodistas, todos outros, há 2 ou 3 anos, a data está aqui indicada, foi um ato parlamentar pelo qual essa comunidade, a qual na verdade nos sentimos ligados, da qual a maioria de nós provém ou saiu, isso que nós sentimos uma dor por isso, pois também ela está trilhando esse caminho largo que leva à perdição. E se agora eu peço que me desculpem isso, eu digo isso com coração pesado, mas eu tenho que simplesmente dizer isso em função daquilo que aconteceu ontem. Ontem eu recebi um convite nas mãos minhas de alguém do grupo que se afastou de nós e se juntou à congregação aqui mencionada. Para essa congregação que é aqui mencionada como Federação de Igrejas Pentecostais, a qual pertence justamente a congregação onde nossos irmãos e irmãs agora realizam suas reuniões, e foi feito o convite para ter parte de uma festa de ação de graças. E eu não consigo evitar, simplesmente tenho que dizer a verdade, eu tive que pensar em Balaão, em muitas outras coisas mais, e ainda mais, eu tive que pensar com que os preciosos irmãos e irmãs que amam a Deus e desejam crer em sua palavra, como eles mereceram ser enganados por seus líderes sem saber para onde o caminho os leva? O que essas almas preciosas fizeram para merecer essa fraude espiritual? Essa é a minha pergunta. Eu gostaria de ouvir essa frase novamente diante do tribunal de Deus. A maior sedução acontece nos nossos dias com muito alarde, com festas, com tudo que se pode imaginar. Naquela época celebravam-se festas, reuniam-se nós e vocês, afinal nós somos todos um. O povo de Deus é um com Deus, mas não é um com todos os outros povos dos quais foi separado. É a multidão resgatada pelo sangue. Meus amados, quando se trata da causa de Deus, então o zelo do Senhor me consome, pois não se trata de um assunto particular. E os tempos tornaram-se tão sérios que às vezes eu digo em silêncio, ó Senhor, como será que as coisas vão continuar? Conceda-nos graça e força para que possamos discernir as coisas e para que possamos dar o aviso, o alerta. E nós vemos isso, e eu peço que compreendam também isso, quando no Apocalipse se fala da marca da besta, da imagem da besta. Quando se ouve, então, como esses pregadores fantasiam e ignoram o fato de como Deus revelou isso em sua palavra, eles estão em algo que é a própria coisa e nem sabem disso e louvam ao Senhor. Isso foi o que o povo de Israel também fez, quando Arão fez o bezerro de ouro. Quando ele desceu da montanha, ele ouviu júbilo e alvoroço. E ele pensou, isso é como o júbilo dos vencedores? Aqui se comemoram vitórias no reino de Deus? Ah, e quando ele desceu, diretamente viu a confusão, uma dança dourada, uma dança em torno de um bezerro de ouro. Isso moveu profundamente o homem de Deus. Ele reduziu aquela coisa a cinzas, espalhou-a na água e fez com que o povo de Israel bebesse. O que devemos fazer hoje, quando percebemos que a dança em torno do bezerro de ouro, que tudo está sendo engolido pela sedução, e então com tambores e trombetas se pensa que ali se comemoram vitórias, mas quem comemora as vitórias? Eu gostaria de participar da vitória que emana do Gólgota, da vitória de Deus, da vitória que foi concedida à congregação. E nós queremos de coração que o Senhor finalizará a sua obra que ele começou. Você sabe que é uma passagem que se encontra em Josué e também nos livros de Moisés, em que Balaão foi morto quando o povo de Israel conquistou a terra. Essa foi a recompensa, então, que ele recebeu. Eu queria anotar essa passagem. Vocês podem procurá-la, se quiserem. Balaão foi assassinado quando o povo de Deus conquistou a terra. Meus amados, é preciso ser dito claramente que vivemos em um tempo muito sério. É preciso ser dito que o arquissedutor no horizonte cristão religioso está enfeitiçando o mundo inteiro, como está escrito, todos os que o nome não estão escritos no livro da vida do Cordeiro que foi imolado desde a fundação do mundo. Portanto, devemos estar atentos para saber o que é o que. Nunca esquecerei que quando a televisão surgiu, havia um homem que pregava: esta é a imagem da besta que pode falar. Ele já faleceu, por isso não vou citar o seu nome. Existem tantas interpretações entre as pessoas que passam ao lado da questão em si. O irmão Brand disse uma vez que ouviu um dos maiores pregadores pentecostais falar sobre isso. E o que esse pregador pregou? Que será um super-homem de estatura gigantesca, super-homem do fim dos tempos, que quando der um passo, deixará um quarteirão para trás e que lhe injetarão uma substância que o tornará especialmente capaz e assim por diante. A razão sempre já foi além daquilo que Deus pretendia e pensou. É necessária a revelação divina, e sem revelação o povo se desvia juntamente com seus líderes, que finge para o povo aquilo que não é assim. Mas eu queria mesmo assim encontrar ainda essa passagem em que esse Balaão, bem, vocês podem mesmo ler, de modo geral, me sinto um pouco melhor quando consigo ler em voz alta cada passagem que eu indico. Nós compreendemos do que se trata hoje. Quem não reconhecer em que época nós vivemos e quão séria é a mensagem divina, cairá na armadilha da fraude religiosa e piedosa. E não nos enganemos. Talvez leia novamente a segunda carta aos Tessalonicenses, pois a passagem vem logo após Paulo, mestre, o homem de Deus, no Novo Testamento, ter falado sobre o dia do Senhor, a apostasia ou queda, o retorno do Senhor, do homem do pecado e tudo mais. Ele falou sobre tudo isso. Depois disso, ele escreveu somente o versículo 13. E quando vocês leem o que está escrito antes sobre esse homem, que se fará passar por Deus e se sentará no templo de Deus e assim por diante. E então, advertência, exortação de que todos serão condenados ao julgamento aqueles que não creram na verdade, mas encontraram prazer na injustiça. Acabei de ler o versículo 12, 2 Tessalonicenses 2, versículo 12. A quem Deus enviará um forte engano? A todos aqueles que não creram na verdade. Talvez devêssemos ler também 2 Tessalonicenses 2, versículo 10. E por meio de todo tipo de engano da injustiça para aqueles que se perdem por não terem aceitado o amor à verdade a fim de alcançarem a salvação. E por isso, Deus lhes envia um poder ilusório para que creiam na mentira, pois todos serão condenados ao juízo, aqueles que não creram na verdade, mas se deleitaram ou tiveram com prazer na injustiça. Eu já disse aqui, no último domingo, quando os irmãos da Tchecoslováquia estiveram aqui, os irmãos de Bratislava, a antiga Pressburg, ainda conversaram comigo e me contaram como o Papa foi recebido por todas as comunidades religiosas, inclusive pelos pentecostais. Todos assinaram: amado irmão em Cristo. Assim todos assinaram. Amado, nosso amado irmão em Cristo. Nós damos-lhe as boas-vindas e seguiram-se muitas palavras bonitas e em seguida a assinatura. O que diz a Bíblia? O que diz a Santa Escritura? Temos nós aqui um espírito fanático? Ou temos o Espírito de Deus que desmascara e revela esse engano? Nós temos que fazer isso. Vocês acham que seremos tão tolos a ponto de nos colocar em maus lençóis com o mundo inteiro se não fosse o Espírito de Deus que nos leva a dizer a verdade? Temos que dizer a verdade, assim, pois se não a dissermos, aqueles que estão eles mesmos no erro não poderão proclamar a verdade. A Bíblia nos ensina de forma muito clara, sem erro, de que esse homem, e eu sinto muito mesmo, eu gostaria que tudo isso não fosse necessário. Às vezes eu gostaria que não tivesse existido um Caim, que não tivesse existido um Judas. Às vezes eu desejaria que o diabo também não existisse, que tudo pudesse finalmente estar em ordem diante de Deus, em paz e tranquilidade. Mas isso virá, e é por isso que nós carregamos esse anseio profundo de vivenciar o dia em que tudo o que não deveria existir deixará de existir e Deus terá criado algo totalmente novo. Mas é assim mesmo. Quando a Bíblia fala aqui desse homem do pecado que deve surgir no tempo do fim, como ele se chama, não tem a menor importância. É o sistema. E quem quer que ocupe esse lugar, isso não faz diferença. De qualquer forma, é descrito claramente em Apocalipse 13 que Satanás lhe dará seu trono e seu poder, e ele profere palavras arrogantes e presunçosas contra o Altíssimo e assim por diante. Tudo isso está descrito de forma tão clara nas Escrituras Santas. Não podemos confundir Deus com o diabo. É preciso chamar a luz de luz e as trevas de trevas. Não tem como ser de outra forma. Portanto, nós temos a tarefa diante da face de Deus de proclamar a verdade para que a congregação do Senhor possa ser santificada nessa verdade divina. Afinal, como ser humano, podemos esconder muitas coisas dos outros, praticar uma bela política religiosa e, quando for preciso, celebrar festas como elas vierem, sem que o nome da festa tenha alguma importância. O importante é que se possa celebrar. E então, nós temos a palavra. Eles têm aparência da piedade. E cada denominação preserva isso. Todas preservam sua própria forma de culto a Deus. Os metodistas a deles, os batistas a deles, os pentecostais a deles, todos preservam sua forma exterior e a mantêm. Mas, ao mesmo tempo, todos eles entram nessa união, nessa igreja mundial, nessa instituição mundial, como eles dizem, para o testemunho comum. Mas para que testemunho comum? No capítulo 19 do Apocalipse, fala-se do testemunho de Jesus Cristo, que é o espírito da profecia. Que testemunho comum eles têm, então? Não é o testemunho de Jesus Cristo? Certamente não. Pois eles nem sequer creem que ele seja o único Senhor. Eu leio em Apocalipse 19, versículo 10. Então me prostrei aos pés dele para adorá-lo. Mas ele me disse: não faça isso. Eu sou apenas um co-servo seu e dos seus irmãos, que tem o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Aleluia! Louvado seja Deus, o Senhor. Há muitos que falam de Jesus sem ter recebido a revelação de quem ele realmente é. E então trata-se de uma denominação, de uma doutrina que se fixou em certas coisas, sem que se receba e se creia em sua totalidade nesse testemunho de Jesus, que é o espírito da profecia. E exatamente disso que se trata, pois está escrito repetidamente: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às congregações. Deus não conduz à ruína larga, Deus chama para fora. Vós, povo meu, saí e não toqueis em nada impuro, separai-vos, eu vos serei pai vosso, e vós sereis meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor, o Todo-Poderoso. Assim está em 2 Coríntios, no capítulo 6, nos últimos versículos, Apocalipse 18, versículo 4 e outras passagens. Essa é a mensagem da hora. Sair de tudo e assim formar a congregação de Jesus Cristo, que estará unida sob Cristo como cabeça. Pois a igreja do anticristo será unida sob ele como cabeça. Assim como a pequena multidão, como a congregação redimida, será unida sob Cristo como cabeça. Cada um de nós pertencerá a um desses grupos, assim como todos os outros também. Pois quem não receber o selo de Deus levará a marca da besta. E assim está escrito: uns têm o selo de Deus e os outros a marca da besta. O selo de Deus pertence à multidão resgatada pelo sangue, os primogênitos que nasceram de novo pela semente da palavra e foram gerados pelo Espírito Santo. Essa é a descendência divina, a geração divina. E quem pertence a ela, crê na completa palavra de Deus e recebe também a capacidade de discernir o que está acontecendo agora, assumindo assim a sua posição diante de Deus e para si mesmo. Como naquela época, seja no tempo de Moisés, seja no tempo de Noé, o que foi? Foi sempre mistura. E a mistura trouxe a ira de Deus. E em seguida a morte, o dilúvio, a ruína e assim por diante. E no fim das contas, estamos agora na mesma situação. Mistura. Venham todos, todos nós cremos no mesmo Deus e assim por diante. Venham todos. Então, já começa. São duas vozes que chamam com especial ênfase. Pode haver muitos instrumentos que transmitem essas vozes adiante, mas é uma voz de Cristo, nosso Senhor, a cabeça da congregação, e a outra é a voz do anticristo. É preciso simplesmente saber a quem se deve dar ouvidos. E quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Eu gostaria de poder mostrar a vocês hoje do que se trata agora, na sua última consequência, de forma tão clara e definitiva diante dos olhos, para que vocês sempre se lembrem disso. Pois está escrito em Apocalipse 14 que todos aqueles que aceitaram a imagem, a marca, o número, serão atormentados diante de Deus de eternidade em eternidade. Então eu aqui não devo levantar minha voz altamente e chamar em exortação, chamando as coisas pelos nomes, e mesmo que isso custe a minha vida, a vossa não deve custar. Vocês devem ser salvos para a eternidade e ter ouvido a verdade. E a divina verdade da palavra nos libertará também nesse tempo. Mas é preciso ouvir a verdade e aceitá-la por revelação, para que então se tenha a possibilidade de saber que aqui não foi um homem que falou algo, mas aqui Deus fala por meio de sua palavra revelada pelo Espírito Santo, falando ao seu povo em nossos dias. E me seja permitido ainda uma última observação. Justamente porque Deus sempre enviou mensageiros cedo e tarde, um Noé, e lá também estavam lá os filhos de Deus, que não deram ouvidos à mensagem que ele trouxe, tornaram a vida dele difícil e se misturaram com outros. Houve o profeta Moisés, que tanto sofreu com o povo de Deus, depois venceu a saída do Egito e assim por diante. Então veio alguém de fora que tinha grandes discursos para proferir, E quando conquistou a confiança dessas pessoas, ele as seduziu a comer carne de sacrifício a ídolos e a praticar imoralidade, se misturar com os outros dos quais Deus as havia separado. O que diz a Santa Escritura? Como é que Cristo se concilia com o Belial? O que a luz tem em comum com as trevas? Oh, que essas palavras pudessem penetrar profundamente em nós também nos nossos dias. E eu digo isso com satisfação. Entendo corretamente a palavra. Diante da face de Deus, nos nossos dias, o Senhor, assim como nos dias de Noé e em outros dias, enviou um de seus servos e profetas. Eu já lhes digo agora o que acontecerá. Eu já posso dizer isso agora, e eu não sou profeta, mas isso eu posso dizer a vocês, que todos aqueles que se rebelaram contra ele, contra seu ministério e contra a proclamação que ele trouxe, estão condenados a serem enganados diante de Deus. Vocês ouviram isso? Não se pode ir contra Deus e contra o que ele faz e diz, e ainda assim seguir em frente em sintonia com Deus. Então, caminha-se por dois caminhos diferentes. Não se trata de Noé, não se trata de Moisés, trata-se de Deus, que enviou os seus homens cedo e tarde. Não se trata de Paulo nem de alguém mais, mas Deus havia o enviado, e ele pode dizer, se alguém pregar um evangelho diferente daquele que nós pregamos, que seja, não é verdade? Portanto, Deus enviou os seus servos cedo e tarde, e especialmente o seu mensageiro nos nossos dias, para nos tornar acessível o último livro da Bíblia, o Apocalipse de Jesus Cristo, verdadeiramente por revelação do Espírito Santo de Deus, para que também nós pudéssemos compreender todas as coisas que estão em jogo nos nossos dias. Que Deus, o Senhor, nos abençoe e esteja conosco, para que também nós possamos tomar nossa decisão sem hesitar e sem pensar duas vezes. A decisão para Cristo, em conformidade com o testemunho completo das Escrituras Santas. E então, o Senhor completará conosco a obra iniciada e, pela graça, alcançaremos o alvo. Louvado e glorificado seja o seu glorioso nome. Eu desejo que aquilo que eu disse aqui hoje seja reproduzido no dia do Senhor para servir de testemunho contra todos aqueles que não ouviram o que Deus tinha a dizer ao seu povo por meio da sua palavra. E quem pensa ser filho de Deus e mesmo assim acha que pode participar dessa mistura, ele siga o seu caminho. Mas esteja certo de que o fim será diferente como se espera. Somente quem trilhar o caminho da obediência a Deus até o fim, ele será salvo e será coroado. Todos os outros são caminhos, apesar de toda a piedade e da forma exterior de piedade, levam para longe do alvo. Que Deus, Senhor, esteja com todos nós e nos abençoe a todos da sua graça. Amém. Fiel Deus, eu te adoro, ó Senhor. Eu te agradeço de todo o coração pela tua grande graça e amor, pela tua fidelidade, Senhor, que tu tens para conosco, ó Senhor. Também nessa manhã falaste conosco de maneira tão maravilhosa, tão clara e nítida por meio da tua palavra, ó Senhor. Colocasse a tua palavra diante dos nossos olhos, mostrasse-nos em que hora e tempo chegamos e o que é importante nesses dias, ó Senhor. Nós te adoramos e te agradecemos de todo o coração, Senhor, pela tua poderosa palavra, Senhor, e pela advertência que tu concedeste ao teu povo. Toda a honra, toda a glória e toda a adoração sejam dadas ao teu santo nome. Senhor, concede-nos a graça de nos submetermos inteiramente à tua palavra, ó Senhor, e de nos entregarmos totalmente a ti, pois nós sabemos uma coisa, Senhor, céu e a terra passarão, mas a tua palavra não passará. ela cumprirá tudo o que tu enviaste para fazer. Pedimos mais uma vez, de todo o coração, concede a todos nós a graça de dar ouvidos à tua palavra, de atentar à tua palavra, Senhor. Aleluia. Ó, louvor e honra ao teu glorioso e maravilhoso nome de Jesus. Aleluia. Senhor, abençoa-nos agora também ao nos separarmos e fica conosco e mantém-nos em tua paz, no nome de Jesus. Amém.